sabe, mais um, né, mais um profissional surgindo no estado do Paraná. Então o Araucária valorizou demais a virada do Paraná no jogo de sábado, mas sim, cara, a Vila teve um momento assim que tava, e olha que é difícil de ver essa torcida em silêncio, hein? A torcida do Paraná tem sido uma coisa assim impressionante, mas no primeiro tempo, pô, tentava cantar e não ia, e aquele, sabe, aquela tensão ali, os caras quase que sem respirar. Aí no segundo tempo as coisas desenrolaram bem, e aí virou, né, uma doideira aquilo ali.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Imagens para você que tá aí, torcedor paralista, na live aqui do Papo. Que trabalho sensacional. Parabéns a todos vocês, a galera da BG9, a TMC com imagens. Quebramos todas mais uma vez. Esse microfone aqui é brabo, essa marca aqui é forte demais, e com imagens ainda, meus amigos, passamos de 15 mil a galera acompanhando. Obrigado, gente, tinha uma galera acompanhando mesmo o nosso trabalho aqui, com imagens. Tá aí pra você que tá na live, o drone sobrevoando a Vila Capanema e trazendo tudo, tudo dessa decisão. Parabéns, Paraná, de volta à elite do futebol paranaense. E o Patriotas, cara, que sina, hein? Que sina. É, o Dela acertou mais uma vez aí? Quem ia passar? Quem...
Dessa vez ele acertou.
Não, eu não, dessa vez eu não
ele errou.
Ele errou. Ah, eu não cravei. Não,
cravou sim, senhor.
Eu falei que era favorito.
Eu falei... Não, pode voltar a fita. Você cravou que o Paranavaí passava do Laranja e acertou. Sim, chamar o VAR. E falou que agora ia dar Patriotas.
Não, eu falei que o Patriotas era favorito de chamar o VAR. Mas não falei que ia apanhar, não cravei.
Chama o VAR.
Que um gol de vantagem só é muito arriscado.
Chama o VAR que ele vai comprovar. Eu falei ontem no final da jornada do jogo do Atlético. Falei, pô, até que enfim que o Robson errou uma, pô. Ele acertou todas, apostando no Paranavaí o tempo inteiro. Aí mudou pro Patriotas e o Paranavaí classificou. Pô, aleluia, errou uma.
É, e detalhe que eu sou atual bicampeão do bolão e tô disputando a liderança. Então tá, mas deixa quieto. Mas deixa quieto. Par
nesse bolão também.
É, mas deixa quieto.
Só ver os resultados.
Depois. Só pra dizer, Edgar, assim, pô, parabéns ao Paranavaí, né? É. O Paranavaí já tem títulos nas três divisões do estado, já foi campeão da terceira, da segunda e da primeira, e é a reedição da final, da última vez que o Paraná chegou na final da primeira divisão, foi contra o Paranavaí em 2007, 19 anos atrás. O Paranavaí levou a melhor, agora os dois se encontram com acesso garantido, os dois na final da segunda divisão. Então, recebi vídeos aqui, daqui a pouco estarão nas nossas redes sociais, da festa da torcida do Paranavaí na chegada do time lá no noroeste do estado, agora perto da hora do almoço. Os caras subiram em caminhonetes, em caçambas, e pararam a cidade comemorando, depois de 14 anos, a volta à primeira divisão estadual.
Parabéns ao Paranavaí também. Perdeu em casa 2-1, venceu aqui em Campo Largo por 1-0 e nos pênaltis meteu 3-2 para cima do Patriotas, que mais uma vez a sina do Patriotas ficou no meio do caminho. Fez uma campanha até as semifinais da divisão de acesso. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura anti-respingo Tigre por apenas R$25,70 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Bora pro intervalo, na sequência eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque. Segura que é bem rápido. 1:52. Transamérica agora é TMC. Murilo.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Sua empresa não pode parar. A Powercom Brasil tem no-breaks de pequeno a grande porte. A pronta entrega. Proteja servidores, equipamentos e sistemas contra quedas de energia. segurança, mais produtividade. Fale com a Powercom Brasil e escolha a solução ideal. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Peito de frango Copacol quilo, R$19,98. Músculo moído reserva 400 gramas, R$19,98. Peito de frango Vapsa 400 gramas, leve 3 e pague 2, R$79,80. Cream cheese Philadelphia 150 gramas, R$9,99. Papel higiênico Dueto com 18 rolos, R$24,90. Amaciante Downy concentrado 1 litro, R$22,90. Festival.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
De volta com o Papo de Craque, é o finalzinho do papo desta segunda-feira para Ford Slaviero. Novidade, Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus, venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E a galera que participou tá achando que o Coxa... é azarão pra hoje, hein? 40% dos votos. Obrigado a você que participou, a você que deixou o like pra gente também. Vocês são fundamentais pro nosso trabalho. Valeu demais, de coração. Marquinhos Santos era o último treinador, foi o último treinador do Coxa na última vez em que o Verdão venceu o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 2014, inclusive, a última vitória do Coxa contra o time baiano pela competição. Resposta da pergunta de hoje. Luciano leva par de ingressos para a Liga Monstro Combate dia 6 de junho na Live Curitiba, 22:41. E o voucher para Motel Taiô para maiores de 18 anos para o Neto Porto 0299. Produção vai entrar com vocês, em contato com vocês para retirada dos prêmios aqui na TMC. Chama aí o VAR e quem mais quiser conferir pelo Portal da Transparência, você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto e 100% transparente. Galera, então encontro marcado, fechamos o papo, 5 horas tem o Esporte TMC e depois direto coladinho vem Coritiba e Bahia. Tem muito futebol hoje ainda e durante toda essa semana. Eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo de Craque. Tchau, boa semana, meus amados. Fui.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco para toda hora.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11h, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7h com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5h. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Papo de craque TMC.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet 365 para maiores de 18 anos.
Para rolar sobremesa, sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa. É sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles e também com os outros apresentadores. Aqui ao meu lado, ela, Mini Ruth.
Oi, boa tarde, pessoal. Saímos do almoço, entramos no Sobremesa até as 15h, né, Batistinha?
Exatamente, e bora. Exatamente. Esse Sobremesa aqui você pode ir sem moderação, tá? Sem moderação, que não engorda, não acontece nada. Você não vai ficar ruim da saúde. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, porque a gente tem canal no YouTube, né? Arroba TMC News BR. Isso já foi uma provocação pro nosso convidado.
Agora que entendi. Boa, já foi boa.
Essa foi muito boa. Você vai lá, você pode deixar um like, o seu comentário, tá bom? E se inscreva no nosso canal.
Eu demorei um pouquinho pra entender e confesso, foi boa. Piada, foi boa.
A gente vai falar do nosso convidado daqui a pouquinho, porque antes eu quero lembrar pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, seja no carro, seja também no trabalho, ou até mesmo em casa, no computador, no rádio, não importa, você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Em todas elas, o nosso nome de usuário é o mesmo, arroba TMCNewsBR. Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter, em todas elas, siga para ficar sempre muito bem informado. Agora sim, Batista, já convido o pessoal para participar da nossa enquete do dia.
Sim.
Vai, você que tá ouvindo a gente, você pode participar através do WhatsApp 011 97221 1001. E a pergunta do dia é...
A pergunta é qual foi ou qual é a maior bajulação que você já fez pelo seu chefe?
Ruth, você que tem muitos chefes.
É verdade, cara. É difícil, né? Ser o Júlio, ter mais de um emprego. Mas o Batista, 15 anos atrás, pra quem não sabe, ele foi meu chefe em outra rádio, né?
É verdade.
E eu levava bolinho pra ele, fazia massagem. Não era, Batistinha?
Fazia.
Bonitinho. É.
Super fofo. E essa foi a maior bajulação?
bajulação que você já fez?
Foi, o resto eu quero que se lasque, né?
Ô, Batista, você trabalha desde 1989, qual foi a maior bajulação que você já fez?
É, cachaça, eu já levei cachaça pro meu chefe, porque meu chefe era... Tem alguns aí, ó.
Eu ia falar a mesma coisa, o meu chefe também, eu já tive um chefe que eu comprei importado, whisky, vodka, trouxe tudo importado.
É mesmo?
Nossa, mandou embora depois, não adiantou nada.
Às vezes não adianta nada,
né? Não adianta nada. Mas olha, entre bajular e não bajular, bajule. E mande pra gente qual foi a maior bajulação que você já fez para um chefe. Envie para o nosso WhatsApp 011 97221 1001. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista com o nosso convidado de honra de hoje. Ele é influenciador, produtor de conteúdo. Ele começou fazendo de videogame e depois foi um dos fundadores de um dos maiores podcasts da América Latina. Senhoras e senhores, ele, Bruno Ayubi Monark!
Aê!
Seja muito bem-vindo.
Valeu, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta de hoje, quem faz, é o Batista. Faça, Baticinha.
A primeira pergunta, uma pergunta um tanto quanto leve e simples. O Bruno Monark, qual a sua sobremesa predileta?
Álcool.
Ok. Pode ser algo que tenha álcool na sobremesa, por exemplo, um licor de cassis.
Flambado.
Né? Pode ser um creme de papaya.
Eu gosto de brigadeiro. Quando eu era criança, eu fazia brigadeiro, lata de leite condensado. Só que eu fazia aqueles brigadeiros no micro-ondas e eu não deixava ele cozinhar muito. Eu gostava do brigadeiro meio líquido.
Brigadeiro líquido.
Mas brigadeiro normal?
É.
Ou brisadeiro? Não, tô brincando.
O brisadeiro foi mais depois de velho, né?
Bom, então, eu gostava bastante de brigadeiro. Brigadeiro. E eu vou colocar também qualquer sobremesa que tenha algum teor alcoólico, que às vezes é bom, né? O cremezinho de papai é gostoso,
sim,
né?
É bom. Sim.
Então, brigadeiro vai para o nosso hall aqui. Dia 31, a gente vai revelar. Em 31 de dezembro, Mayara Bachianello entra ao vivo, diretamente dos estúdios da TMC, para dar o ranking das sobremesas.
Sim. Ela que dá dicas de sobremesa e também de whey, né?
É, nossa. Vamos lá, vamos voltar para nossa entrevista com o Bruno Ayubi, que também é conhecido como Monark. Posso só contextualizar para você que nos ouve com o seu ouvido? O Monark, ele ficou muito famoso com o Flow Podcast. Antes, ele era o Monark porque ele produzia vídeos jogando o jogo Minecraft na internet. Fez um tremendo sucesso. Foi até da entrevista na Fátima Bernardes.
Olha que chique!
Ele era muito famoso e aí ele quis dar um salto. Ele falou, agora eu quero fazer um outro tipo de conteúdo. E ele se juntou com um amigo lá em Curitiba e começaram o Flow Podcast. Com certeza, você já deve ter visto algum corte, algum vídeo, alguma entrevista com o Monark. Monark, você foi um dos fundadores do Flow Podcast e logo depois aconteceu o fatídico dia 7 de fevereiro de 2023, que você deu uma declaração e aí aconteceu um monte de coisa. Uma das coisas que aconteceu depois da sua declaração foi que você saiu do Brasil. Você foi morar nos Estados Unidos.
Fui.
Você até alegando que sofria perseguição e censura. E o que te fez voltar? Que agora você tá no Brasil de novo. O que que aconteceu?
Porque lá nos Estados Unidos tava rolando umas perseguição também, uns bagulho esquisito lá.
Tipo o quê?
Ah, parecia muito que... Tipo... Não, era como se eu tivesse no show de Truman, sabe? Parecia que tava sendo vigiado. Podia ser paranoia. Pode ser paranoia minha, porque eu passei por muita coisa, né? Mas lá nos Estados Unidos, eu não gostei de lá, não. Não me adaptei, né? E aí eu senti que depois que passou um tempo, a poeira baixou, e eu achei que a perseguição aqui ia dar uma diminuída e daria pra eu voltar, porque eu sinceramente prefiro bastante o Brasil do que lá, entendeu? Eu gosto daqui. O país eu acho excelente. A política é uma merda, né? Política, justiça, né? O sistema em si, né? Mas é o brasileiro e o clima, eu gosto daqui, né? Então eu preferi voltar e vendo o que dava, mas tô enfrentando uns BO aí também, né? Eu achei que tinha... Bom, diminuiu, né? Mas ainda estão tentando... Bom, eu fui condenado à prisão, né? Porque eu chamei o Flávio Dino de gordola. Aí tá em segunda instância, eles estão tentando tirar 4 milhões de reais, me multar em 4 milhões... de reais. Inclusive a gente estava conversando antes, né? O MP, né? O
Ministério Público.
E o Ministério Público, um juiz, o desembargador, não sei qual que é o nome da.
Procurador? Promotor?
Alguma coisa assim. O promotor, ele deu um parecer dizendo que eu era inocente, porque eu sou inocente, eu não fiz nenhuma apologia, né?
Vou só então explicar rapidinho, só para quem está nos ouvindo. O Monark, ele fez uma declaração, ele estava conversando, entrevistando a Tabata Amaral e também o Kim Kataguiri. Ele e o Igor Coelho eram os dois apresentadores do Flow. E num determinado momento da conversa, o Monark citou a seguinte frase: eu sou a favor de existir um partido nazista. E aí essa frase repercutiu em todo o Brasil, muita gente a favor e muita gente contra. A favor não da criação de um partido nazista, mas sim da liberdade de expressão, que é o que o Monark defendia ali na hora, né? Tirado de contexto, as pessoas acharam que ele era a favor do nazismo. E vou te fazer essa pergunta, preciso te perguntar: você é a favor do nazismo?
Não, até porque se os nazistas me matariam, né?
Verdade.
Porque eu tenho genética de judeu, então era o que o Hitler usava como
como
argumento pra decidir quem é judeu ou não. Ele pegava, fazia teste genético, se você for judeu, você era morto, ou ia pra câmera. Então eu seria morto, então eu não tenho nenhuma vontade que o nazismo volte a ser uma ideologia dominante no sistema político. Porém, o que eu acredito é, igual tem nos Estados Unidos, que é a primeira emenda, que o Estado não pode decidir qual ideia ou qual partido pode existir ou não. Então, e lá tem, né? Nos Estados Unidos tem o partido nazista, né? Tem vários partidos esquisitos lá nos Estados Unidos, por causa da liberdade de expressão. Não que os americanos sejam nazistas, muito pelo contrário, são um dos maiores. Foram eles que salvaram os judeus, né? Porque ajudaram a derrotar a Alemanha na época do nazismo, né? Então, só que eu acredito que se você der pro Estado o poder de decidir qual ideologia é permitida ser expressada ou não, ele vai usar isso para censurar não os nazistas, e sim censurar os seus oponentes políticos, que é o que vem acontecendo, né?
Acho que a gente pode, então, desculpa te interromper, mas acho que queria sugerir da gente trocar talvez essa palavra nazismo, porque nazismo, para o nosso conhecimento aqui, ele representa o que aconteceu de 39, 45, até antes de 39, que era perseguição com o povo judaico. Então, talvez, para a gente melhorar, para entender quem está nos ouvindo, que é o que você quer relatar, é uma perseguição contra a sua pessoa e contra os seus ideais. Não, é que quando a gente fala, nazismo contra mim, acho que fica, a gente
não,
perde.
Mas eu não falei nazismo.
Não, não, digo, só para o resto da conversa.
Ah, tá, entendi.
Só para isso mesmo. Então vamos agora voltar a falar. Ô, Batista, você tem uma pergunta? Você quer tirar uma dúvida com o Monark, por
favor? Não, eu quero saber, quando você foi cancelado, qual foi a peça principal que você acha por trás desse seu cancelamento? Tinha alguém que você imaginou, falou, isso interessa a tal grupo, a tal pessoa?
A Globo, né? Acho que a Globo era a maior interessada, né? Mas, tanto que eles, né, no Jornal Nacional, fizeram uma matéria sobre mim, me chamando de nazista, dando a entender que eu era nazista, inclusive, que é uma difamação do meu caráter, né? Então, por que que a Globo faria isso, né?
Por quê?
Porque ela tinha interesse de me tirar do programa e me derrubar, porque o Flow estava tomando um espaço que antes era da Globo, né? Você pensava, tipo, se você era um artista e tal, e você queria ser entrevistado ou aparecer conversando na mídia, você ia no Jô, certo? O Jô era o melhor lugar, era o lugar que você tinha mais credibilidade. Se você fosse no Jô, todo mundo falava, caralho, tu foi no Jô, né? Foda pra caralho. E a Globo perdeu isso, né? Antes era... começou a ser mais legal ir no Flow Podcast, ou nos podcasts em gerais, né? Então, e além disso, né, eles... Os anunciantes percebiam que a gente, que anunciar no nosso programa dava mais repercussão, mais audiência, e era uma fração do valor que anunciar na Globo. E aí isso prejudicava a venda deles também, né? Então, mas eu acho que tinha não só a Globo, tinha uma série de grupos interessados em me tirar porque não gostavam das coisas que eu falava e das ideias que eu promovia, né?
Eu só queria fazer uma pequena observação para entender, porque você comentou que o programa do Jô realmente era um portal, né? Muita gente queria o Jô para divulgar uma peça, um filme, uma música, um álbum, qualquer coisa. Mas o programa do Jô acabou em 2016 e o Flow só veio existir em 2018, 2019. Então você ainda acha que era por conta...
Existia o programa do Bial, né?
É, bom, sim.
Entendo. Não, mas Bial não conta.
É, fala, Bial não conta. A audiência do Bial é bife. Eu acho que não é culpa do Flow, é culpa do Bial. Não é do Flow, é
pode,
do Bial.
Pode ser. Mas vem do tipo, ó, se você é um artista e é mais legal ir num podcast do que na Globo, tem mais status e relevância, se você é a Globo, você vai ficar um pouco assim, não quero que isso seja verdade, eu quero que o mais relevante seja vir na Globo. E eu acho que isso incomodou eles. E esse negócio do patrocínio também, entendeu? Porque para eles justificarem o preço que eles cobram, começou a ficar mais difícil, na minha opinião. Mas não era só a Globo. Tem as agências de inteligências que operam coordenando a mídia em todos os países do mundo, mas no Brasil também, que não gostavam da minha da minha pauta, porque era uma pauta de liberdade, era uma pauta de falar as coisas, de não ter que se adequar à cultura woke, por exemplo, não ter que se adequar àquela militância, né? Porque vocês sabem que existe uma militância dentro da mídia, né?
Acho que em qualquer lugar, Monark, eu acho de verdade. Eu sei que existe, sei porque isso é comum, são pessoas, então elas querem
defender os seus ideais. Mas existe uma ideologia, né? Sim, existe uma ideologia que permeia a maioria dos
das mídias, das você mídias, diz? Né? Olha, eu acho que sim, porque a partir do momento que qualquer plataforma, qualquer mídia depende de pessoas, vai existir ideologia normal.
Ah, beleza, mas essa ideologia me via como um inimigo.
Entendi.
Porque essa ideologia é uma ideologia de censura, é uma ideologia de nós estamos certos, e todo mundo que discorda de mim é racista, é fascista, é homofóbico, é não sei o que, é não sei o que lá.
Entendi. Olha, a gente tá aqui conversando com o Monark, o Bruno Ayub, que é um produtor de conteúdo, ele é fundador do Flow Podcast e hoje está fazendo seu podcast no seu site, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Monark, eu gostaria de falar sobre isso que você citou, do caso da censura. Eu vou discordar de você, vou tentar trazer meu ponto, que é censura é quando é prévio. Assim, antes de qualquer material ser publicado, antes de qualquer material ser veiculado, ser exibido, há o censor. E a gente até conversou com o Léo Jaime, que ele conta que uma das músicas que ele fez se chama Solange, que era para uma censora. Então ele tinha que encaminhar a música para ela, na época da ditadura, e ela tinha que aprovar ou não.
Então hoje em dia não tem censura.
Então, o que eu acredito, vou trazer minha opinião.
Claro.
O que eu acredito é... Hoje em dia há sim uma certa, um certo comportamento de cancelar aquilo em que a pessoa não acredita ser o melhor. Então hoje a gente vai para uma rede social como o Twitter e a gente começa a ver que as pessoas estão empolgadas a talvez fazer de tudo para descredibilizar alguém só porque elas não concordam com o pensamento daquela pessoa. Vou aproveitar e vou puxar a Mini Ruth. Mini Ruth, você que permeia no mundo dos famosos, você concorda comigo ou discorda? Você acha que isso existe mesmo?
Não, eu concordo com essa cultura de cancelamento,
isso
né?
Isso existe, né?
Existe.
Na sua opinião, existe. Então a gente vê isso com famoso, com jogador de futebol.
E não é uma censura isso?
Eu não acredito por isso. Porque na minha opinião, na minha formação,
censura... tem censura estatal, mas censura isso. É você não permitir que alguém se expresse.
É, nesse caso...
Se você cria uma campanha pra destruir a imagem, a reputação, destruir as condições pelas quais as pessoas possam se expressar, é censura. Veja, eu criei o meu canal no YouTube, divulguei, algumas semanas depois, eles derrubaram sem motivo nenhum. Não tinha motivo, eu apenas fiz um vídeo gravando o meu estúdio. Qual motivo você teria pra derrubar um vídeo desse? Não tem nada, nenhum crime sendo cometido lá, certo? Isso é censura.
É, nesse caso, especificamente nesse caso, eu acredito que sim. Seja uma censura porque você produziu um conteúdo e foi bloqueado. E
pois
sem
é,
motivo
mas
algum.
Mas não é prévio, entendeu? Censura não é só quando é prévio. A censura é quando existe uma organização, seja o Estado ou seja privada, que ela não quer que você se expresse, não quer que você tenha um espaço na mídia e vai tirar seu espaço por causa das suas opiniões e de quem você é.
Mini Ruth.
O que é pior, ser bloqueado no YouTube ou por ex?
Ah, no YouTube.
É.
O YouTube dá dinheiro, né?
Ah, ex-tira.
Agora, levando-se em conta esse princípio da liberdade de expressão, você acha que se pode falar o que se quiser sim. Nas redes sociais?
Sim, falar o que quiser, qualquer opinião. Pra mim, você pode ter qualquer opinião, não que eu concorde. Eu acho. Eu quero que as pessoas que eu não concordo tenham a liberdade de se expressar. Se eu acredito que você pode falar, não quer dizer que eu acredito com o que você tá falando, entendeu? Mas eu acho que as pessoas poderiam falar. Qualquer coisa, 100%, nada deveria ser proibido falar. Falar, fale qualquer coisa. De opinião, o que você acha, o que você pensa. Mesmo se você pensa, maior besteira do mundo, acho que você tinha o direito de pensar. Então, você pensa que, pô, sei lá, leite de soja é melhor que leite comum. Você pode falar essa besteira, entendeu? É uma besteira. Mas é pode falar, entendeu?
Mas você não acha que tem que ter um bom senso, a gente que trabalha na mídia, que tem que fala, que forma opinião?
Eu acho que você tem que ter um comprometimento com a sua integridade autoral, certo? Ou seja, você deve ser autêntico, falar o que você pensa, não criar um personagem. Mas você não deve ter uma responsabilidade de moralizar a sociedade ou de só falar coisas que são positivas pra todo mundo, entendeu?
Mas se a pessoa quiser, eu acho que ela tem esse direito. É exatamente o que a gente tá falando, sobre direitos. E é o que eu costumo dizer,
mas não
direito.
Tem, né?
É bom, é aí que tá. Acho que tem uma questão um pouco delicada. Quando a gente tem essa liberdade de falar o que a gente quer, eu acho que também tem que vir a consequência de falar o que a gente quer. E essa consequência é que pode ser questionável. Então, no seu caso, a gente pode usar ele como exemplo. Você falou o que você quis e você tende a sofrer as consequências por falar o que você quis. A grande questão é que o que foi dito? Foi numa mesa de bar? Foi entre amigos? Foi controlado? Foi no grupo do WhatsApp? Não. Foi num dos maiores podcasts do Brasil. E coloca uma pressão também de que talvez você não tenha percebido isso na época, mas você era um formador de opinião. Você, as pessoas ouviam você e podiam tirar conclusões acima daquilo que você falava.
Então, mas isso não significa que eu tenho que falar exatamente o que os patrocinadores querem ouvir,
claro,
certo?
Claro que não. Não,
mas é isso que acontece,
não,
pô.
Aí, eu acho que a questão...
Mas é totalmente isso que acontece.
Vou tentar te trazer meu ponto de vista.
Não, eu entendo.
Pode ser o que, aconteça, pode ser o que tenha acontecido, mas o que eu quero dizer é simplesmente a responsabilidade daquilo que você disse.
Então, beleza.
Você assume ela ou você acha, ainda acredita que não? Que não foi, que tudo é desproporcional. Tudo que aconteceu...
Eu achei bem desproporcional. Você não achou? Você achou proporcional tudo que aconteceu?
Eu vou ser tão sincero com você que eu vou responder a coisa mais sincera que vem na minha cabeça, que é não sei. Sendo muito sincero com você, eu não sei. O que eu acredito é que...
Você acha proporcional congelarem 300 mil reais da minha conta? Pelo que eu falei?
Por que que congelaram?
Congelaram porque eu fiz uma entrevista com um cara... Não, porque eu repercuti uma notícia de um cara que desconfiava das urnas.
Entendi.
Você acha isso proporcional?
Bom...
Você acha proporcional ser condenado a 1 ano e 2 meses de cadeia por chamar o Dino de gordola?
Nisso, eu acho que ele tem o direito de ficar injuriado, ofendido e querer...
Você acha proporcional? Seja justo eu chamar o Dino, Flávio Dino, de gordo. Flávio Dino, ele é gordo. E eu vou ser preso... Estou condenado a 1 ano e 2 meses de cadeia, de prisão, por chamar um gordo de gordo. Você acha isso proporcional?
Não, eu não. Realmente, eu não sei.
Você não sabe?
Não,
cara,
sei.
Pelo amor de Deus.
Estou sendo sincero com você.
Então, mano, não pode chamar gordo de gordo agora?
Não, acho que não. Acho que se
não
você
pode chamar um gordo de gordo?
Acho que. Calma. Vou colocar dentro do
contexto. Se eu chamar ele de grisalho, fudeu então.
A intimidade é o que permite isso. A intimidade entre uma pessoa
o
e outra...
O Flávio Dino é uma pessoa pública, cara.
Eu entendi, não. Nisso concordamos. Ele é um ministro.
Se eu chamar uma mulher de mulher...
Tá.
Se eu chamar ele de tatuado... Você tá entendendo?
Eu entendi perfeitamente. Vamos só tentar traçar um raciocínio pra esse pensamento. Quando você o chama de gordola, é provocando. Não simplesmente como mencionando. Ó, você tá vendo ali, ó. Atrás daquele gordo, você vira esquerda. Quando eu uso ele como referência, inclusive... Ó, não conheço aquela pessoa. Quem é o Flávio Dino entre ali? Tem 3 homens. Quem é o Flávio Dino? É o gordo. Pô, tudo bem, isso não é ofensa. Mas quando você chama de gordola, é provocando.
Então, se você ofende um político na internet, sim, você concorda que essa pessoa deveria ser presa?
Não concordo. Acho que não, acho que
então,
ela tem que ir pra justiça.
Então, se ela for condenada à cadeia, você acha... Desproporcional ou proporcional?
Não, aí em questões de proporção, eu não acredito nisso. Eu preciso realmente entender a lei. Mas concordo com você.
E a sua
não
opinião,
acho,
cara?
A minha opinião...
Você quer viver num mundo onde o político pode roubar pra fazer um monte de merda e se você falar que ele é um gordola, você vai preso porque o corrupto não gostou?
Posso tentar na minha opinião? Não. Não quero viver nesse mundo onde eu não possa criticar a atitude de um político. É isso. Mas chamar de gordo, gordola, não é criticar. Você tá só
ofendendo. Não, mas pode...
é satirizar. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Você acha que, por exemplo, no caso do Léo Lins, a piada ela tem esse limite ou não?
Não, qualquer... limite nenhum. O Léo Lins pode fazer qualquer piada pesada que for. Não merece ser preso.
Concordo.
E como eu não mereço ser preso também, por chamar ele de gordola, pô.
Mas é que o gordola não tem piada, não tem uma estrutura de piada.
Ah, cara, eu chamei o cara de gordola e você tá falando que eu devo ser preso por causa disso?
Monark, jamais. Não tô falando que você deve ser preso.
Mas então é só você falar, claro, isso é absurdo, eu acho que aí a gente vai cair naquele
pode me chamar de gordola, eu não ligo não.
Naquela velha questão de que é quem fala, entendeu?
E eu acho que é desproporcional porque foi uma pessoa ministro. Então eu acho que isso sim é desproporcional.
Mas tipo, é claro que é desproporcional. Você não percebe como isso pode ser uma...
A gente já viu milhares, não milhares, mas algumas declarações de pessoas que correspondem a uma certa turma que não refletem com as mesmas declarações de outro lado. Então,
sim,
existem dois pesos e duas medidas.
Sim, tipo, é claramente um mecanismo do Estado de censura, de calar os seus inimigos políticos. Ou seja, qualquer pessoa que critica ou vai contra quem tá no poder, ele me ofendeu, Então vai preso um ano e meio. Isso é uma espécie de censura. A gente não pode apoiar. Um comunicador não pode apoiar esse tipo de coisa.
Não, né? Eu não estou apoiando.
Não, de não, maneira mas alguma. Não pode ficar também em cima do muro, cara.
Não, não é em cima do muro. Aqui a grande questão é: eu realmente acredito que quando uma pessoa pratica uma ofensa, ela deva corresponder a.
Para, cara.
Não, ele deve.
Que sociedade
então,
que
mas o Lucas, aí a questão é quem decide o que é ofensa e o que não é ofensa.
Isso eu concordo.
Entendeu? Essa é a
esse
questão.
Esse é o problema. Eu acho que a questão. Não sou nem a minha
qualquer
opinião,
coisa
nem a
pode
sua.
Ser ofensa, cara.
Entendeu? É você falar, ah, eu me senti ofendido. Aí você vai lá e processa o cara.
E o cara vai preso e exatamente. Se você tem poder, você é o ministro.
Eu concordo plenamente com isso. A única questão é, quando a gente abre esse parecer de que eu posso chamar quem eu quiser de gordola.
Sim.
Eu acho que a gente cria também um terreno muito inválido.
Ah, para, cara.
Não, de verdade. É porque, sabe por quê? Tem esse paradoxo da tolerância. É isso, é esse paradoxo que você fala. E aí, eu posso chamar todo mundo que eu quiser. Sim. E todo mundo pode me chamar quem quiser. Sim. E aí a gente não segue uns preceitos básicos da civilidade.
O bullying na escola era mais ou menos assim, gente.
Ô Monark, você já disse, você já afirmou que a gravidade não existe. Nesse caso, quem pode te processar? A NASA?
X-Grave.
É quem pode processar nesse caso. Se a gente pedir pra você subir na mesa e pular daqui de cabeça. Você acha que você vai flutuar antes de chegar ao chão?
Não, eu acho que a gravidade, do jeito que ela é, se entrar no assunto da gravidade. Lá vem. Não, é porque eles nunca encontraram o graviton, né? Porque, tipo, todas as forças da natureza existe uma partícula correspondente que explica por que essa força existe, né? E a gravidade, em teoria, eles teorizam que para ela existir, deveria existir o graviton, que é uma partícula que dá densidade à massa. Eles não encontraram. Eles tentaram, gastaram bilhões e bilhões e bilhões de dólares em experimentos durante muitos anos para tentar encontrar o graviton e não conseguiram. O que eu digo é que a gravidade, obviamente, existe. As coisas caem e tudo mais. Mas a forma pelo qual ela se expressa pode ser de uma maneira diferente do qual a gente acredita, entendeu? Pode ser uma propriedade do magnetismo que a gente não entenda, entendeu? E, ou pode ser que a gente esteja vivendo dentro de um ambiente que não é exatamente aquilo que falaram pra gente na escola. E, tipo, não é que eu tenho certeza que é tudo mentira, mas eu questiono porque existem lacunas nos argumentos quando se fala de gravidade. É só isso.
Você que acha que o homem foi pra Lua? Já aproveitando o gancho?
Olha, em 69, né? Deixar claro.
Pode isso. Até ter ido, mas aquelas filmagens são fake.
Concordo
olha
com você.
Pô, mais um que é da
eu
turma
do brigando.
Isso aí ele concorda com você, ó. Isso aí ele concorda com você.
Vou falar uma frase muito polêmica. Em muitos casos, eu acho que eu concordo com o Monark em alguns casos e discordo em outros. É normal. Isso se chama, pra mim, democracia. Eu concordo, discordo, tá tudo bem.
E é importante a gente ter discussões saudáveis. É legal, né?
Eu já fui funcionário do Monark.
Que legal.
Eu fui funcionário do Bruno. Do Flow. Eu trabalhei pra ele.
Que era, desculpa. Do Flow.
Do Flow, era, perdão. Fui funcionário do Flow. Trabalhei pro Monark, então, porra. Já também bajulei. Inclusive, a nossa enquete de hoje participa, hein?
Eu
já
bajulei o Monark. Eu ganhei o whisky.
Não, você não ganhou o whisky. Eu acho que foi caixa de bombom. Foi o que eu dei.
Pode ser.
Cheguei numa reunião com caixa de bombom pra você. Bajulei legal. Bom, Monark, eu gostaria de falar sobre um caso que tá muito em alta, que aconteceu e que eu gostaria de entender. O que está rolando no Ministério Público de São Paulo? Quando você teve a famosa frase no dia 7 de fevereiro de 2023, tempo depois o Ministério Público foi averiguar, abriu um processo contra você, o promotor, o procurador, e quiseram ver se você havia feito apologia ao nazismo ou não. Esse processo foi arquivado, foi instaurado que não houve apologia ao nazismo, e agora o Ministério Público de São Paulo quer reabrir este caso. Inclusive, parece até que chegaram a afastar o promotor que cuidava desse caso.
Estou até perseguindo o promotor.
Qual é a sua opinião? Você pode me explicar tudo o que está acontecendo?
Então, basicamente, a CONIB e outras instituições israelenses acionaram o MP por danos morais pela frase que eu disse, caracterizando como se fosse apologia ao nazismo. Aí, depois de anos, né, um promotor que pegou o caso, leu o caso, os meus advogados também foram lá conversar com ele, e ele viu que não tem apologia ao nazismo, até porque no mesmo episódio, alguns segundos antes da frase que eles pegaram de exemplo, eu falo que o nazismo é do demônio, e que eu odeio o nazismo e tudo mais, e que não era sobre... não era sobre defender o nazismo, era sobre defender a liberdade de expressão, inclusive pra gente imbecil como os nazistas, gente odiosa. E aí esse promotor, ele viu o caso, entendeu, aqui não tem nenhuma apologia, e ofereceu a opinião jurídica dele ao juiz, dizendo que não deveriam me condenar porque não viu apologia. Houve então uma maracutaia dentro do MP, eles retiraram esse cara que já estava selecionado para ser reconduzido a mais uma temporada no cargo. Eles fizeram uma maracutaia, tiraram o cara, colocaram um outro cara que é militante, já foi político do PSOL e do PT, que esse cara voltou atrás da decisão que o cara tinha de me considerar inocente. Então eles recuaram da minha do parecer, entendeu? Não só isso, eles iniciaram um processo administrativo contra o promotor que me inocentou, né? Provando claramente que é uma perseguição política, porque eu sou claramente inocente, eu não fiz apologia nenhuma ao nazismo. O primeiro promotor, ele teve o entendimento correto da lei, mas por eu ser uma figura perseguida, politicamente perseguido, eles fizeram essa manobra, entendeu? E aí foi isso que aconteceu, basicamente.
Você entendeu, Mini Ruth? Eu vou tentar te explicar.
Me explica, que eu sou meio chonga.
Vou tentar te explicar rapidinho, ó. Pensa que o Ministério Público é uma confeitaria, tá? E aí o promotor é quem faz o bolo. Tá ali fazendo o bolo. Aí ele pegou o bolo do Monark, do Bruno. Falou, pô, esse bolo aqui estão falando que ele fez apologia ao nazismo. Deixa eu ver. Mexeu no bolo, viu o bolo. Não fez não. Tá tudo certo. Voltou com o bolo ali pro estoque. Aí o dono da confeitaria falou, não. Não, eu quero ver esse bolo de novo. Então troca o confeiteiro. Quem tava mexendo, o promotor que tava mexendo, troca. Coloca outro confeiteiro pra ver esse bolo aqui. Vão ver de novo. Vão averiguar e vão estudar o caso pra ver se houve ou não apologia ao nazismo.
E vou tentar colocar o confeiteiro anterior na cadeia.
É isso. Bom.
Caramba!
Estamos aqui com ele, Monark, que está causando o maior alvoroço no nosso chat do YouTube. Tem aqui vários comentários, já me chamaram de gordola, inclusive. Já falaram que eu sou gordola. Vou processar, hein?
Manda prender todo mundo.
Vou mandar prender, hein? Vou mandar prender, vocês estão mexendo. Cadê?
Já congela os R$3 que ele tem na conta,
vai. O que não falta no sobremesa é gordola. É.
Bom, quero agradecer e a gente vai para um rápido intervalo. E a gente já volta com o Monark respondendo a PPP. Pergunta problemática polêmica. Monark, seguinte. De todos os ministros do STF, qual você vê com mais espírito de censurador ou são todos de boa? Você me responde daqui a pouquinho, depois do nosso rápido intervalo. A gente já volta com mais sobremesa aqui na TMC. Fique aí, não saia.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. E hoje recebendo ele, Bruno Ayubi, também conhecido como Monark. Ele que é produtor de conteúdo, fundador do Flow Podcast, está conosco hoje para falar sobre tudo que tem acontecido na sua vida.
Antes de irmos ao intervalo, eu fiz a PPP, pergunta problemática e polêmica, perguntando, na opinião dele, qual dos ministros do STF tem uma impressão assim, passa uma vibe de mais censurador. E qual ele acha que é a mais de boa. A gente já volta com a resposta dele, porque antes vamos dar uma rápida olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior bajulação que você já fez para um chefe? Você respondeu através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Batista, traga a resposta.
Rafaela Moraes disse o seguinte: meu chefe disse, resolvi um problema em 5 minutos. Aí eu respondi pra ele: isso não é rapidez, isso é uma compressão temporal de gênio.
Tá vendo só? Eita, olha só. O Luiz Henrique, ele mandou. Ele me deu um feedback e eu falei: isso aqui não foi feedback, foi uma mentoria de elite disfarçada.
Boa.
Tem mais um? A Sandra Almeida: meu chefe falou que estava cansado e eu soltei: se você cansa, imagina o resto tentando acompanhar esse seu ritmo.
Muito bom, tá vendo? Eu gostaria de ler um comentário aqui do nosso YouTube, do André Colli, que fez, eu achei muito engraçado. Ele falou assim: eu tinha explicado pra Mini Ruth o caso que aconteceu no Ministério Público envolvendo o Bonark. E aí eu fiz uma analogia como se o Ministério Público fosse uma confeitaria. E ele comentou: sacanagem, Lucas. Pra Mini Ruth entender, tem que fazer analogia com bolo, depois o Monark que é gordofóbico.
Tá vendo? E, ô Monark, da época lá do cancelamento, a galera que te cancelou, tem alguém que te chamou depois pra pedir desculpas, pra falar: pô, desculpa, não era bem aquilo, é que eu tive que ter uma posição.
Cara, só que eu lembro agora foi o Lucas do Nutilismo. Ele ligou, falou que...
Só? Ele te ligou?
É. E só que eu lembro, só, eu acho. Posso estar esquecendo de alguém, assim, mas...
E você lembra o que ele falou ao telefone com você?
Ah, faz muitos anos, eu não lembro exatamente o conteúdo, mas foi uma coisa assim, tipo: ah, não, cara, sabe como que é, o pessoal tava...
Né? É fogo. Bom, vamos então voltar para PPP, pergunta problemática e polêmica. Monarca, eu quero saber, na sua opinião, dos ministros do STF, qual te passa mais a vibe de censurador? Ou se você acha que são todos de boa? Ou se pelo menos tem um ali que você fala: não, esse cara aqui, eu acho que ele é bem de boa.
Ah, bom, acho que o Maia, óbvio, é o Alexandre de Moraes. Ele com certeza passa a vibe de censurador more, né? Agora, de boa lá, não sei. Não sei, não, nenhum deles realmente defende a liberdade de expressão. Ninguém bateu de frente com o Alexandre de Moraes de verdade, né? Então não tem como dar esse crédito pra ninguém lá.
Monark, outra dúvida que eu tenho é: uma das suas falas mais famosas, se eu não me engano, foi no Twitter, na plataforma Twitter, que você defendeu o direito do interesse privado, né? Se ele pode, se a empresa privada quiser fazer o que ela quiser, ela tem esse poder. E hoje a gente tem visto essa... vou até assumir do seu ponto de vista, essa perseguição da plataforma YouTube para com você.
Sim.
Você ainda defende essa sua perspectiva de que a empresa privada pode tudo?
Não, eu nunca disse que a empresa privada pode tudo, né? A empresa privada não pode escravizar alguém, né? A empresa privada não pode matar alguém.
Pô, perfeito.
A empresa privada, ela tem que seguir leis.
Porra,
que tem a ver com a dignidade humana e tudo mais, né? Então eu nunca fui dessa opinião que ela pode fazer tudo, né? Mas ela não precisa também ser coordenada pelo Estado. É uma balança aí, né? O YouTube, na minha visão, ele pode não me dar espaço. Tanto que é o que eles estão fazendo. Pô, eles têm esse direito de não me dar espaço. Mas eu considero como uma tentativa de censura deles.
E você
que é
nunca...
também uma opinião válida minha, entendeu?
Você nunca...
Eu só não acho que o Estado tenha que proibir o YouTube de existir porque ele não deixa eu falar, entendeu?
E você nunca pensou em recorrer contra a decisão do YouTube? E pro pau mesmo, pra
justiça.
Pra justiça.
Cara, a gente já pensar. Não, eu pensei já, mas eu nunca. Porque a minha treta é por liberdade de expressão, entendeu? Sei lá, eu entrei na justiça contra o Estado, né? Porque o Estado não pode retirar minha liberdade de expressão. Quem sabe no futuro eu entre contra o YouTube, né? Porque é claramente eles estão descumprindo as próprias regras deles, né? Então, nesse quesito eu tenho alguma validade jurídica ali, né?
Entendi.
Eles têm que cumprir as próprias regras, né?
Com certeza. Ô, Batista,
oi.
Por favor,
oi.
Traga uma interação para o Monark fazer. Bruno Ayub está conosco.
O Monark, Bruno Ayub, a gente colocou na busca do Google a seguinte frase: Monark é... E aí o Google vai dando aquele monte de sugestões.
É.
E eu quero confirmar com você se isso é verdade ou não. Mini Ruth, tá lá no Google, Monark é?
Monark é uma bicicleta?
É também, né? É a bicicleta Monark.
Monark é do reggae?
Cara, não tem muito costume de ouvir, mas eu gosto de reggae, acho legal.
Monark é perseguido?
Ah, eu sou perseguido.
Monark é gamer?
Sou gamer.
Monark é lulista?
Não, tá aí uma coisa que eu não sou.
Monark é bolsonarista?
Também tá aí uma coisa que eu não sou.
Monark é ariano?
Não, eu sou de leão.
Monark é influencer?
Ah, pode ser que sim.
Monark é gordola?
Eu já fui gordola. Ainda tem uma tetinha.
Tetinha maluca. É. Monark é um robô do sistema?
Eu posso ser um robô, mas não sou do sistema, né? Às vezes eu penso, eu sou um robô, se tem um chip na cabeça, alguma coisa assim.
Monark injustiçado?
Eu acho que sim, né? Mas eu sou... Né? Obviamente eu vou falar que eu sou, né?
Monark é um perigo para o governo?
Não. Não acho que seja, não.
Monark é um símbolo de liberdade?
Ah, e seria pretensão de minha falar que sou, né? Mas vai, vocês decidem aí.
Bom, foi. Muito bom.
Achei que tivesse foi. Mais uma pergunta. Então, foi. Essa foi a interação do Google para saber se é ou não é. Monark, gostaria de só recapitular uma parte do teu processo, todo ele, né? Desde a sua saída do Flow até a sua reestruturação, onde você tentou continuar sendo um podcaster, um entrevistador. Você saiu da plataforma YouTube, você saiu da sociedade, inclusive, do Flow. A plataforma YouTube te proibiu de existir dentro do canal, dentro do site. Não pode, você não pode.
De monetizar, na verdade.
De monetizar.
Até eu fiz o Monark Talks no YouTube durante um tempo, né?
Então, mas é que a gente tá falando da questão financeira que te ferra. Que aí que
sim.
Já te pegaram 300 mil, estão querendo pegar mais. Estão querendo pagar 4 milhões, pelo que eu entendi.
Pois é, vai. Da onde eu vou tirar essa grana, não sei.
Bom, talvez da outra plataforma que te cedeu um espaço, que foi o Rumble, uma plataforma americana.
É, mas o Alexandre de Moraes. Sim.
Então, saiu. Que o Alexandre de Moraes foi notificado pela plataforma Rumble, essa plataforma que é americana, que veio ao Brasil, inclusive te chamou para produzir conteúdo para eles. E ele foi notificado nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, notificaram o Alexandre de Moraes porque ele proibiu a existência do aplicativo da plataforma aqui. E o Rumble está alegando que as ordens do ministro configuram censura. Qual é a sua opinião sobre isso?
É, com certeza, né? Eu meio que sou culpado disso, né? Porque eu fui pro Rumble, e aí eu tava fazendo o programa lá, e aí pra me impedir de falar, o Alexandre de Moraes censurou o Rumble inteiro, né? Então, eles proibiram de operar aqui no Brasil. E aí agora, através das cortes americanas, estão processando o Alexandre de Moraes, né? É censura, né? Com certeza. É um cara que quer controlar toda a rede, toda a internet... Quer que só aqueles que falam pró-governo ou pró-Estado possam existir, né?
Bruno, vou puxar um pouquinho pra mim. Eu te conheço de duas maneiras. Te conheço como quem assistiu seu conteúdo e como quem trabalhou com você. E também tem a terceira forma de te conhecer, que é acompanhar de longe, como muitos te acompanham, através das notícias, das polêmicas, dos casos, da abertura, dos inquéritos, de tudo. Já te fizeram essa pergunta milhões de vezes, então não vou nem repeti-la, se você se arrepende ou não. Mas daqui pra frente, qual é a melhor forma de você conseguir encarar tudo isso que está acontecendo na tua vida? Você vai continuar? Você se acha mesmo um bode expiatório? Você acredita nisso com convicção? Ou você pretende tentar esquecer? Tira o Monark, tira tudo que aconteceu na minha vida, me dê uma nova chance, deixa eu mostrar pra vocês como eu penso, o que eu não penso, quem eu sou. O que é que você quer daqui pra frente?
Ah, eu criei o meu site, que é o brunoayubshow.com. Criei também um estúdio. Vou começar a fazer meu podcast. Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que era conversar com as pessoas, trocar ideia, falar sobre qualquer coisa, que nem foi no início do Flow. E vou tocar o barco, cara. O pessoal pode assinar lá, é R$30 por mês. Conseguindo bastante assinantes, eu consigo, né, pagar o pessoal, os funcionários e tal, tudo. A plataforma. E é isso, trabalhar, viver.
E as redes sociais? Você tá de volta também em algumas, né?
É, o X me reconduziu lá, consegui o contato com a advogada do X, ela conseguiu tirar o ban que tinham dado. Também consegui o Instagram de volta, é @monarchreal. No X é @BrunoMAyub, quiser me seguir lá. E é isso, lá tá funcionando ainda. Só o YouTube que tá cabeça dura ainda, por algum motivo.
E Monark, Bruno, responde pra mim. Você é uma boa pessoa, pra gente encerrar?
Se eu sou uma boa pessoa? É. Eu sou uma pessoa. Boa pessoa. É difícil você se julgar, né? Quem vai falar eu sou uma má pessoa?
Então ajuda o Batista a atravessar a rua, porque na idade dele merece, né?
Ó, uma vez uma psicóloga me disse que eu acho genial. A melhor resposta é eu não sei. A gente não sabe de porra nenhuma. Essa é a verdade. A gente finge saber. Então, muito obrigado, Bruno Ayub, Monark, pela sua presença. Você quer deixar mais algum recadinho? O momento é teu. Manda bala.
Não, valeu, agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa e tudo mais. É isso.
Nós aqui agradecemos. Valeu. Você ter aceito o convite.
Claro.
Vá com Deus, vá ser feliz. Qualquer coisa que você precisar, já sabe, advogados, né? Procure eles, que é melhor.
Vê se não vai pra Roma, hein? Porque a Deolane foi perseguida lá.
Verdade. Talvez lá seja um safe haven.
Obrigado, Monark. Obrigado pela sua presença. E a gente continua o nosso programinha de meu Deus daqui com aquele quadro que você ama. É hora de trazer informação com diversão. É hora de fazer você ficar bem informado e se divertir. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Olha aí, girando.
Vem pra cá, Lucas.
Muito bom, muito bom.
Você quer um aviãozinho de dinheiro?
Esse realmente é o Silvio Santos? Meu?
É o meu Silvio Santos.
Pelo amor de Deus.
Oi.
Muito bom, vamos lá então. Primeira notícia do dia. Olha aí que loucura. A gente tá falando justamente sobre política com o Monark. E a primeira notícia diz tudo que a gente já sabe e que a gente tá cansado de ver. O quadro, o cenário da possível eleição de 2026, que vai acontecer em outubro desse ano, e já estão aqui com os dados. O pessoal já tá fazendo pesquisa no Datafolha e já viram uma mudança aí significativa para o Lula. Ô Batista, você esperava que isso fosse acontecer? É sempre a mesma coisa, né? Sobe um, desce outro.
Vai ficar assim até a eleição, não é? Até a eleição, vai pra cá, vai pra lá. E agora, segundo a pesquisa BTG Nexus, o Lula venceria o Flávio Bolsonaro num possível cenário, né? No segundo turno. Diz essa pesquisa, tá lá no site da TMC, se você quiser ver em detalhes. Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 43%. Eu quero ver o Flávio Bolsonaro explicar pro pai, é que nem explicar pro filho, pro pai, que teve um boletim ruim na escola. Eu quero ver ele falar, olha pai,
não vou aceitar.
Mas você tem que falar a matéria que ele mandou mal, que é a matéria Vorcaro. Essa matéria que deu problema pra ele.
Quero ver
ele
explicando pro pai que foi mal na pesquisa.
Bom, então é isso, o Lula teoricamente vence Flávio Bolsonaro no segundo turno, diz a pesquisa da BTG. Lula com 47, Flávio com 43. E a gente com total 100% de certeza que já viu esse cenário já acontecer pelo menos umas duas vezes.
A gente com 100% de certeza de que vai dar merda, merda.
A gente é que leva, né? É a gente. Próxima notícia, traga você, Batista, vai.
Eu de novo? Como identificar a figurinha original do álbum da Copa, hein? Você presta atenção que a editora que fabrica as figurinhas tabelou um valor e ela falou, se a oferta for muito menor, é aquela velha história do Santo, né? Desconfiar, entendeu? E aí você tem que ficar atento com isso. E outra coisa, a falsificada, ela tem um papel mais grosso, poroso. E até a qualidade das figurinhas é diferente. Você tá colecionando, menino?
Eu não tô colecionando. O último álbum de figurinhas que eu tive foi do Rebelde e do Ruge. Então, eu acho que faz um tempo, né?
E aí, você pegar uma original e uma falsa, você vê que a falsa é meio opaca,
cara,
não brilha.
Mas eu sei de uma coisa, eu sou tão pão dura que eu imprimiria todas as figurinhas. Muito mais fácil.
É mesmo?
É.
Pra não gastar dinheiro, completa o álbum rapidinho.
Eu vi um monte de mãe na internet fazendo isso.
E parece que tem uma técnica infalível pra descobrir
se a
figurinha ela é original ou falsificada. Batista, você conhece essa técnica?
Pega as figurinhas do seu filho, você pega se tiver um balde é melhor, porque às vezes tem bastante figurinha, você pega o balde, bota um pouco de água sanitária e aí você bota as figurinhas dentro.
Bota fogo?
Não precisa botar fogo. Ah. Bota a figurinha lá, né?
É brincadeira! Não faça isso! Não faça isso! Vai estragar
aí
a figurinha.
Você deixa uns 15 minutos. Se a figurinha sair toda esfarelada, é porque era original.
Tem criança chorando no recinto.
Faça isso não.
Faça.
Não faça, que você vai causar uma tremenda trauma.
Eu vou fazer a campanha aqui, rasgue o álbum de quem você ama. Eu vou fazer a campanha aqui.
É sobremesa? Vai.
Você rasgar o álbum da pessoa.
A pessoa tá lá colecionando,
você vai
trocando figurinha.
Rasga e manda uma foto no nosso WhatsApp. Que nós vamos te dar a camiseta da TMC.
Bota cachorro pra comer.
Por que que você quer fazer isso, mas mano?
Porque assim, ó, chatice esse negócio de colecionar figurinha, coisa de bobo.
Não, não,
para. É coisa de bobo.
Ah, não, é legal. Ficar
gastando dinheiro. Me fala, o que que a pessoa fez com o álbum da Copa de 98, por exemplo? Cadê?
Da Copa, não sei, mas, por exemplo, do Rebelde que eu fiz em 2007, tá comigo guardado até hoje o álbum. Para. Porque eu olho e falo, ai, que bonito.
Aí você vai casar, teu marido vai pegar e fala, joga essa porcaria fora.
Ele não é nem doido, eu separo.
Essas tranqueiras. Vai, junta mofo. Junta mofo em casa, dá coisa, ácaro.
Vocês são péssimos, horríveis. Horripilantes. Só tragédia. Próxima notícia. Essa aqui eu quero dar, essa aqui é boa.
E Papai Noel não existe também, criançada.
Pegou pesado. Pegou pesado. Se tem criança ouvindo agora, ficou mal. Calma aí.
Que amargurado você.
Se o fim do ano chegar, você vai ver. Puxa a barba que você vai ver que é falso.
Para, Batista!
É, deixa a sua crescer, porque daqui uns meses você consegue um frila.
Aqueles Papai Noel de shopping com aquela barba amarelada.
Aquele ali.